E o CBN Saúde está de volta. Minha entrevistada é a médica dermatologista Marília Furlaneto e nós estamos conversando sobre os cuidados com a pele. Temos uma série de ouvintes que estão participando. Nossa ouvinte é a Yara. Ela pergunta sobre o milium, que é bolinhas brancas. E por que que elas surgem e como controlar essas bolinhas?
Então, o milium, realmente ele é uma patologia de pele em que aparecem umas bolinhas bem pequenininhas, normalmente no rosto, né? E essas bolinhas, elas são branquinhas porque elas são preenchidas por uma proteína chamada queratina, uma proteína específica da pele, tá? Elas surgem, é uma característica genética da pessoa, né? Mas assim, não traz maiores problemas. O que você deve fazer é ir fazendo limpeza de pele para ir retirando esses milhões. Normalmente eles são muito superficiais. Então, uma própria boa esteticista, ela consegue tirar esses milhões na grande maioria dos casos. Se ela perceber que é um milho um pouquinho mais profundo, encaminha para o dermatologista que a gente tira sem maiores problemas. É muito tranquilo.
Amanda pergunta o seguinte, protetor solar, que é um dilema, né?
É.
Ele impede a absorção de vitamina D?
Então, o protetor solar, ele barra, né, a chegada da luz à nossa pele para que a gente consiga produzir a vitamina D. Mas isso é um tema muito recorrente nos congressos, os dermatologistas e os endocrinologistas, principalmente, eles têm discutido muito sobre essa questão de protetor solar, impedir, né, a formação da vitamina D. E o que se tem de consenso hoje é que não vale a pena se expor ao sol por conta da vitamina D, tá? Então, como eu disse no primeiro bloco, uma exposição muito pequena ao sol de 10, 15 minutinhos nos horários permitidos já são suficientes para produzir a vitamina D. Se o dermatologista ou endocrinologista percebe que falta vitamina D no sangue, então é melhor que se suplemente através de medicamentos essa vitamina D. É melhor, corre menos riscos do que você se expor ao sol só para poder aumentar o nível de vitamina D, porque os efeitos vão chegar, do sol vão chegar.
Eu quero aproveitar a pergunta da nossa ouvinte, Amanda, de perguntar um pouco sobre protetor solar. A gente vai lá na farmácia ver protetor solar com fator 8, 15,
uma
30,
infinidade.
É isso. E na hora da escolha, algumas pessoas não conseguem entender qual é a dimensão disso. Eu já ouvi falar, eu queria te perguntar sobre isso, que tem alguns fatores, a diferença do fator 30, por exemplo, para cima, ou 30, 70, não é muito grande a diferença em relação aos que têm fator mais baixo. Isso é verdade? Como é que a gente escolhe um bom protetor solar adequado a gente?
Então, isso é verdade. Com relação ao fator de proteção, o que se sabe é que a partir do 30, do fator 30, a diferença de proteção entre o 30 e um 90, por exemplo, não é tão grande assim. Tá? É bem pouca a diferença. No entanto, essa diferença ela faz falta para aqueles pacientes que têm um problema de pele que precisa de uma proteção muito grande contra o sol, né? Ou para aqueles pacientes que têm a pele muito clara e, portanto, muito sensível. Então, para quem tem a pele mais morena, um protetor 30, normalmente, ele já é suficiente, né? Se usado adequadamente, ele já é suficiente. Agora, se é um paciente que tem a pele muito clarinha, que tem história, por exemplo, de melanoma na família, ou já teve um melanoma, ou tem um lúpus, que é uma doença em que o paciente deve evitar a todo custo sol. Então, 3, 4% de proteção a mais é bem-vindo, é sempre bem-vindo. Então, esses pacientes devem lançar mão de um fator de proteção mais alto.
Você tem que se proteger ao máximo, e mesmo quando sai ao sol, por exemplo, para uma caminhada, ou para ter que caminhar até um lugar, andar um pouco, colocar roupas.
Exatamente, não só o protetor solar, né, mas um chapéu, um boné, né, se for expor partes do corpo mesmo, então tentar ir com uma manga comprida. Hoje em dia já se usa muito as roupas com fator de proteção solar. No tecido dessa roupa já existe essas substâncias que protegem do sol. Então, para aquelas pessoas que têm, por exemplo, os albinos, né, que a gente tem muito albino em consultório, por exemplo, essa roupa é fenomenal.
Para quem faz,
né,
exercício, por exemplo,
quem
bicicleta,
faz exercício,
às vezes quer andar um pouco.
Exatamente, um atleta que se expõe todos os dias, né? Então isso é essencial.
Agora eu queria falar um pouquinho, ainda voltando aos nossos ouvintes, eu tenho nosso ouvinte agora, o Celso. O Celso tem 43 anos, ele trabalhou muitos anos exposto ao sol, né? E quando criança, né, na época que ele era criança, isso até eu faço aí a minha meia-culpa com o Celso, a gente não conhecia muito protetor solar, a gente brincava no sol e tal. Aí o que aconteceu? As partes que ficaram expostas da pele dele escureceu. Essa pele pode voltar à cor normal?
Então, pode sim. Antigamente não se tinha essa consciência, né, em relação à exposição ao sol, e também não se tinha essas informações a respeito de se utilizar um protetor solar, né? Então é muito frequente que essas pessoas que se expuseram, né, no começo da vida, infância, elas tenham problemas de pele atualmente. Então dá sim, dá para a gente trabalhar para voltar a pele à coloração normal. Tem que se observar se é só um bronzeamento por conta da exposição ao sol, quer dizer, a pessoa está só bronzeada, ou se já são manchas causadas pelo sol, tá? De qualquer forma, para os dois problemas, digamos assim, tem tratamento, dá para a gente tentar recuperar essa coloração, sim.
E eu gostaria de lembrar aos ouvintes que essa conversa com a Marília Furaneto está sendo transmitida pela live. Você pode participar também pelo Facebook, lá você pode acompanhar essa conversa. E eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta de um ouvinte, é o Júnior. Ele fala assim, há muitos anos, né, às vezes saem pintas vermelhas nas axilas e ele fica vermelho em volta do pescoço, principalmente quando ele faz algum exercício físico, quando ele soa, isso acontece. Ele já foi em dois dermatologistas e acabaram receitando para ele fluconazol, mas até hoje não resolveu. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Então, se os colegas, né, dermatologistas prescreveram fluconazol, é certo que eles pensaram numa doença fúngica, né? Então, uma micose, tá? Se ele tomou e não resolveu, então precisa passar por uma nova avaliação para ver se realmente é uma micose. Porque as doenças de pele, elas podem se manifestar muito parecidas na pele, sabe? Então, às vezes, é difícil distinguir mesmo. Então, se não melhorou, pode ser que seja uma micose mais persistente, aí a gente vai ter que trocar de medicação. Uhum. Agora, tem que se pensar nos diagnósticos diferenciais, né? Então, se não melhorou, vamos pensar se não é uma dermatite atópica, que aparece bastante nessas áreas de dobra e que costumam piorar com o suor, né? Ou se é uma dermatite de contato, por exemplo, uma alergia a alguma substância que ele está utilizando, um desodorante, um perfume, tá? Então, tem que fazer uma nova avaliação para ver se realmente esse é o diagnóstico, né? E aí a gente consegue tratar direitinho.
Agora são 10 horas e 45 minutos, o nosso segundo bloco fica por aqui. Tem pergunta de ouvinte, eu já acabei de receber uma pergunta aqui da Daniela. A Daniela fala sobre as partes que acabam rachando, ressecando, mas nós vamos perguntar para a Marília daqui a pouquinho sobre esse tema. A gente já volta.